Abram as suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 6. Durante a semana de crianças no acampamento, foi estudado a vida do profeta Eliseu. E no último dia, Deus me deu aí alguns versículos para compartilhar com as crianças no sábado de manhã e com alguns pais que estavam presentes. E gostaria de fazê-lo com os irmãos aí, não só esse versículo, mas um dos eventos aí que aconteceu na vida de Eliseu, e tirar ali três aplicações, três ideias nesse capítulo 6 de 2 Reis. O que vocês sabem sobre Eliseu? Tentem lembrar alguns eventos que são aqueles eventos marcantes, que sempre tem ali um milagre, tem uma coisa impressionante. O que vocês se lembram aí nessa história de Eliseu, coisas que aconteceram? Que Deus fez, mas através de Eliseu. Machado. Quem já viu um ferro flutuar aqui? Alguém já viu algum ferro flutuar? Mas aconteceu, né? Que mais? É, essa história aí é impressionante, né? Uma ursa, duas ursas que acabaram com 43 crianças. Que mais? A cura de Naamã. Alguém já viu uma cura de lepra? Mas aconteceu. O filho da sunamita morreu. E houve uma ressurreição. Mais alguma coisa? Desse lado não, né? Chega, Estevão. Outro? Oi? O azeite, multiplicação do azeite. Já aconteceu isso na sua casa? Você compra 1 quilo de farinha, você usa durante 5 anos e não acaba a farinha, não acaba o azeite. Pois aconteceu tudo isso, né? E realmente cada momento ali que a Bíblia descreve tem alguma coisa sobrenatural. E tem outras coisas sobrenaturais aqui que nem foi abordado com as crianças, mas são dois eventos no capítulo 6, no capítulo 7, mas hoje eu vou me restringir ao capítulo 6. E eu gostaria de ler então dos versículos 8 a 14 para iniciarmos. No seu informativo não tem tema, não tem título, que eu preparei o informativo antes. Que Deus nos deu alguns dias aí de descanso essa semana. Então, se você costuma anotar e quer anotar, você pode colocar aí como tema da mensagem de hoje, uma fé no Deus que sabe tudo e pode tudo. Então, tenha em mente esse tema, uma fé no Deus que sabe tudo e pode tudo. O que diz ali, 2 Reis 6, versículo 8, o rei da Síria fez guerra a Israel. E em conselho com seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse, ide e veja onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade. O que está acontecendo aí? O rei da Síria, provavelmente Ben-Hadad II, está tramando, aí tem a sua estratégia, para guerrear contra o rei de Israel, Jorão, e ele está lá com seus líderes, e bolando a estratégia, como vai ser o ataque a Israel. Acontece que quando ele desloca o seu exército, as suas tropas, os seus carros, os seus cavalos, para então montar o cerco e atacar Israel, quando ele chega ali, já tem o inimigo, que no caso é Israel, né? Já tem ali as tropas de Israel posicionadas antecipadamente, e ele se vê frustrado. E a Bíblia diz que nem uma nem duas, várias vezes Israel está à frente e chega antes do rei da Síria e suas tropas. Isso intriga o rei Ben-Hadad, rei da Síria, deixa ele com o coração turbado, furioso, e fala: tem alguém nos traindo aqui. E eu queria saber quem é dos meus servos que está dando informações para Israel, porque cada vez que eu vou, tem ali um exército já posicionado exatamente naquele lugar. E aí um dos servos, que conhecia provavelmente já muitas histórias desse profeta Eliseu, fala: eu sei, existe um homem de Deus ali, Eliseu, que faz saber ao rei Jorão tudo aquilo que a gente conversa aqui na nossa, no nosso quartinho escondido. Impressionante, né? Deus sabe todas as coisas. E ele revelava a Eliseu, que por sua vez levava ao rei de Israel a informação de como se posicionar para que o rei da Síria não tivesse vitória sobre Israel. Nós temos aqui uma ilustração bonita do cuidado de Deus para com você e para comigo quando o inimigo trama projetos iníquos contra nós. A Bíblia fala que nós estamos não numa guerra física, não numa guerra de carne e sangue, mas uma guerra espiritual. E o diabo está tramando contra nós. Ele quer nos derrubar. Nós não somos daqueles que enxergamos o diabo em todas as ações, sejam pequenas ou grandes, mas ele tem esse propósito, desde o início, de derrubar o Filho de Deus. Ele tem como projeto de destruir, de matar, de roubar. E esse rei da Síria, poderíamos, então, por isso que eu digo uma ilustração, uma história que pode nos mostrar essa tática do diabo de tentar derrubar o povo de Deus. Mas nós temos um Deus que sabe todas as coisas e que se antecipa e que te dá e que nos dá informações para que não haja queda, para que nós resistamos. E a palavra de Deus diz lá em Pedro que o diabo anda como um leão que ruge ao derredor, tentando devorar. Mas a palavra de Deus nos diz para resistirmos firmes. Quando Judas escreve no seu último, penúltimo versículo da sua carta, ele diz: aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços. E esse tropeço significa queda espiritual. Então nós temos ali na palavra de Deus uma garantia de que, mesmo que o diabo ele tente te derrubar, me derrubar, nos fazer cair no pecado, nós temos um Deus que tem solução para nos livrar desta queda. Nós não estamos fadados a cair e ficarmos prostrados. Deus tem recursos e esse Deus que é onipresente, onisciente, ele nos dá alertas, nos dá sinais, nos dá força, nos dá condições e possibilidade que nós não caiamos. Quando nós olhamos para o texto de Coríntios, que eu gosto bastante, quando fala da tentação, que não nos sobreveio tentação que não seja, que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá, 1 Coríntios 10, 13, que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Deus tem livramento para a sua vida. Você não tem de cair no pecado. Se você tem Jesus Cristo, se você tem a Deus como teu Senhor, então você também tem um Deus que sabe tudo e que é mais poderoso e quer livrá-lo desses ataques. Pensando em conhecer aquilo que é escondido, eu me lembro de Daniel, que de repente chegaram pessoas e disseram: Daniel, você vai morrer. Mas como? O que está acontecendo? O que eu fiz? E aí então, essa pessoa do rei conta a Daniel e diz: olha, o rei Nabucodonosor teve um sonho e ele perguntou, pediu para os seus sábios, os seus encantadores e magos, para que explicassem o sonho. Só que o Nabucodonosor não contou o sonho. E aí ninguém sabia. E então ele mandou matar todos os sábios do seu reinado. Tinha alguns bem doidos, né? Ainda tem hoje, né? E aí Daniel fala o seguinte, vai lá falar com o rei e lhe pede um tempo. E aí ele volta para casa, conversa com seus três amigos. E como é que ele inicia essa batalha? Era uma batalha espiritual. Um rei que deu na telha de perguntar para os seus sábios qual sonho que ele tinha tido e a sua interpretação, mas sem contar nada. Quem é o único que lê pensamentos? É o nosso Deus. E como é que ele começa essa batalha? Juntando os seus amigos e orando. Você vai encontrar essa história linda em Daniel 2, onde Daniel convoca seus colegas Ananias, Misael e Azarias para uma reunião de oração, porque ele entendia que o mal se vence com oração. E é importante que nós, como igreja, tenhamos isso em mente, que nós vamos resistir ao diabo com a oração. E numa visão de noite foi revelado o mistério a Daniel, e Daniel bendisse o Deus do céu. Deve ter sido assim uma alegria para Daniel, de repente, durante a noite ou acordando de manhã, Deus me deu. O que se passou na cabeça, na mente de Nabucodonosor? E ele, a primeira coisa que ele faz é bendizer o Deus que tinha revelado. Ele podia ter saído correndo ali e falar, eu descobri, eu sei. Mas ele tinha consciência de que Deus é quem revelava o escondido. Deus é aquele que lhe deu essa informação. E diante do rei também ele dá glórias a Deus. Hoje quem tem a informação, o que que é no mundo secular? Quem tem a informação tem o poder, não é? Concordam com essa frase? Não é? Quem tem a informação hoje tá por cima. Tanto que tem muitos chefes ou pessoas que administram justamente segurando a informação. Né? Ou às vezes funcionários que não querem socializar a informação porque sabem que tendo um pouquinho mais de informação eles podem ser privilegiados em determinadas situações. Meus queridos, nós temos o Deus que tem todas as informações. Ele é o soberano, Senhor de toda a terra, Criador de tudo e de todos, e aquele que conhece o seu coração, o meu coração, que sabe tudo aquilo que se passa. Nada escapa ao seu controle. Deus é, portanto, o Todo Soberano. Mas você vai me dizer, mas nem sempre Deus revela antecipadamente. E eu confirmo e digo para você que talvez é a minoria das vezes onde Deus antecipadamente diz o que Ele vai fazer. A maioria das vezes nós não sabemos antecipadamente. Às vezes Ele nos dá essa alegria e deu para alguns servos e servas esse gostinho de antes saber tudo o que ia acontecer. Mas a verdade é que Deus, a maioria das vezes, não nos deixa saber tudo o que vai acontecer. Para que nós exercitemos o que é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vem, a fé. E é por isso, meus queridos, que o justo viverá pela fé. E não por aquilo que nós vemos. E Deus quer, nesta manhã, aumentar a nossa fé. Aumentar a tua fé, aumentar a nossa fé num Deus que sabe tudo. Num Deus que tem o controle de todas as coisas, inclusive sobre os ataques do inimigo. Por isso nós não estamos entregues à nossa própria sorte ou fadados a cairmos, porque nós temos um Deus que tem o controle também sobre o nosso inimigo. E sem fé é impossível agradar a Deus. E é por isso que às vezes Deus permite certas situações onde nós até percebemos que há uma opressão do inimigo para que nós desenvolvemos a nossa fé e digamos, eu quero confiar no Senhor e quero que o Senhor aumente a minha fé. Foi o que aconteceu com os discípulos quando estavam lá no barco, naquele lago, uma tempestade. Eles tinham acabado de ver a multiplicação dos pães e ali com a tempestade, pescadores, mas naquele momento, tremendo, de medo pela vida deles. E o Senhor Jesus diz, homens de pouca fé. E quantas vezes nós também, diante de situações difíceis, nós sucumbimos e deixamos de olhar para o Senhor, que conhece todas as coisas e tem o controle de tudo. Eu creio que uma das áreas onde a igreja está sendo atacada fortemente é o olhar para si próprio. Nós temos uma sociedade, isso sempre houve, creio, mas cada vez mais nós vemos uma preocupação consigo próprio. E os olhos do mundo e os nossos, perigoso de que os nossos também, estejam voltados para nós mesmos. É o que nós chamamos de antropocentrismo. Tudo focado no homem. Focado na pessoa do homem. Por isso que há tantos livros de autoajuda dizendo você é importante, você tem valor, você é o cara, você consegue. Tentando aumentar a autoestima do homem para que ele faça frente às dificuldades, os problemas que todo mundo enfrenta. E eu proponho que nós troquemos o autoajuda por autoajuda. Troque o U pelo L. Se você for perguntar em uma livraria aí, secular, qual o livro que mais se vende, o gerente vai dizer para você que é algum livro de autoajuda, onde você encontra em você mesmo mecanismos para desenvolver a tua capacidade, as tuas energias, a tua força. E Deus quer que nós recorremos à ajuda do alto, porque a nossa tem limite, é finita, insuficiente para fazer frente aos ataques do inimigo, para fazer frente às dificuldades que você e eu enfrentamos. Deus quer, ao contrário, que você coloque os teus olhos em Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E esse cenário, ele não é novo, ele já foi anunciado em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, dizendo que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. O que é egoísta? É para mim. Avarentos. Desejo de dinheiro para quê? Para dar para os outros? Para eu consumir. Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade. A autoajuda vai te levar a uma forma de piedade, mas negando, entretanto, o poder. E a palavra de Deus nos diz, foge destes. E é sutil, meus queridos, como isso entra, talvez de uma forma assim, não, tem um valor aí, tem alguma coisa para eu superar a minha baixa estima, para superar aquilo que eu não gosto em mim, que eu não aceito em mim, as minhas incapacidades. E é um discurso contrário àquilo que Deus quer fazer. Porque você só vai ter autoestima, nada contra pensar nesse assunto, mas somente com o Senhor Jesus você vai ser pleno e completo e satisfeito com tudo aquilo que você de repente não gosta em você. Mas quando você olhar para o amor de Deus por você, aí você vai ser pleno e dizer, eu sou amado por Deus do jeito que eu sou. E somente com essa ajuda do alto é que isso é possível. E quem olha para Deus, olha para o outro. Quem foca os seus olhos em Deus, fatalmente vai olhar ao seu redor. E esses últimos 15 dias, nós ouvimos alguns testemunhos muito bonitos em relação ao acampamento MAB. Na semana de crianças, a Helena atende o telefone e uma mãe começa a conversar com ela, queria saber sobre o filho. E no meio da conversa ela diz, olha, o meu filho já foi em muitos acampamentos, mas é no acampamento MAB que o meu filho se sentiu amado. Na mesma semana eu atendo uma outra ligação de uma mãe e que também diz que a filha dela foi em vários acampamentos, me citou alguns acampamentos, e ela me disse que a filha disse que as regras são praticamente iguais, mas ditas de jeito diferente, mas o que chamou a atenção da filha dela é que ela se sentiu amada pela equipe. Ela se sentiu importante. Ela sentiu o carinho, sentiu o amor das pessoas ali. Essa semana agora, nesses dias de férias, conhecemos uma família de São José dos Campos e, de repente, ali, a filha deles, a Bruna, falou assim, Débora? E a Débora ainda não tinha reconhecido. Eles fizeram um retiro juntos no acampamento, essa filha dessa família, Bruna e Débora, esse semestre agora. E esta moça, pela primeira vez, tinha ido ao acampamento, também frequentadora de muitos outros acampamentos evangélicos. E depois, em conversa aí, paralela com a mãe dessa Bruna, com a Helena, ela disse, olha, o que marcou a minha filha é que ela se sentiu amada. Ela sentiu amor por parte da equipe, por parte das pessoas ali. E a mãe falou, isso eu nunca vi nos acampamentos. Os acampamentos cuidam, tem muita coisa boa e tal. Mas ela não tinha sentido esse amor. Qual que é a marca do discípulo do Senhor Jesus? Não é o amor? Não é isso que faz a diferença? Todos os acampamentos vão oferecer uma boa semana, uma boa comida, boas instalações, bom divertimento. Também não é a quantidade de informações bíblicas que são despejadas, mas o quanto se vive aquilo que nós sabemos. E graças a Deus, e se você fez parte da equipe nesses últimos aí 2, 3 anos, que eu não sei quando tudo isso aconteceu, então continue, porque você está demonstrando esse amor na prática, ali junto a acampantes, e que a nossa igreja seja marcada por esse amor, que é a igreja de Cristo. Tem essa marca e quando você olha para você, você perde essa característica do amor aos outros. Portanto, isso é uma perversão e eu penso que o diabo tem atacado dessa forma. Olhando para você, às vezes nos fazemos de coitadinho, às vezes nos fazemos de super-heróis, mas enquanto nós olharmos para nós mesmos, nós estamos deixando de olhar para Deus e para o próximo e nós estamos deixando a nossa marca principal, que é o amor. E é através deste amor que nós seremos reconhecidos como discípulos de Cristo. Então, meus queridos, sejamos uma instituição diferente. A única instituição diferente que tem esse amor altruísta é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E que nós tenhamos essa característica. Deus tem livramento. Todas as situações que o diabo está tramando contra você. Conta-se que um senhor no interior foi à igreja no domingo de manhã e o pastor pregou sobre o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra do mal. E aquele senhorzinho falou, é isso mesmo, o anjo do Senhor está comigo e agora eu estou garantido, não tenho medo mais de nada. E ele pegou aquela palavra como uma palavra de proteção de Deus, e que era verdade, né? E ele saiu ali animadíssimo com essa mensagem, e ele tinha que atravessar alguns pastos até chegar à casa dele, no interior. E aí ele chegou numa porteira, tinha um homem ali, e ele querendo passar por aquele pasto, o homem falou, olha, tem um boi bravo ali nesse pasto, e o boi está bravo. Então é bom você cuidar e não passar por ali. E ele, não, o anjo do Senhor está comigo, o anjo do Senhor está comigo, e eu estou seguro. E ele deu as costas para o homem da porteira lá, e foi, e aí de repente topou com um boi. O boi bravo, o boi veio para cima dele, e fez de gato sapato, né? Arrastou no chão, puxou para lá, puxou para cá, quase que o homem morreu. Mas ele ainda estava com a consciência ainda lúcida, e falou, mas o anjo do Senhor comigo, o que esse pastor pregou? Ah, eu pego esse pastor, no domingo que vem eu vou acabar com ele, né? Que ele pregou, eu estou confiando, tem alguma coisa aí. E aí voltou no domingo seguinte, falou, pastor, eu preciso falar com o senhor, né? Já me bufando assim, meio nervoso. O senhor pregou sobre o anjo do Senhor e aí contou toda a história que aquele homem da porteira tinha dito, não passa, tem um boi bravo, mas eu confiei na palavra de Deus, o senhor falou isso, como é que fica, né? Aí o pastor falou, olha, é verdade, mas Deus mandou um anjo lá na porteira, tinha um anjo lá te avisando, né? E você não ouviu o anjo, né? Então tinha um anjo para livrá-lo desse mal. Você que não quis ouvir. Meus queridos, Deus tem os seus caminhos e ele é criativo em como nos livrar, nos prover o livramento e nos guardar. Então, estejamos atentos, estejamos antenados em Deus e na palavra de Deus. E Deus, Ele prometeu nos dar livramento. Se depois acontece alguma coisa e a gente culpa Deus, não é o caminho certo. Por isso a fé, meus queridos, a fé num Deus que sabe tudo e que tem livramento para todas as situações espirituais da nossa vida. Versículos 15 a 17. Se o primeiro, Deus sabe tudo, Ele tem um livramento para todas as estratégias malignas do diabo, nós temos do versículo 15 a 17 um Deus que tudo pode. Eu leio versículos 15 a 17 de 2 Reis 6. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O rei da Síria, sabendo que Eliseu era o informante, falou assim: vamos saber onde ele está e vamos prendê-lo. Mal sabia ele que prendendo Eliseu não ia resolver, porque só prendendo Deus para resolver. Mas descobriram que Eliseu estava em Dotã, e aí cercaram a cidade. E o rei da Síria foi com todo armamento pesado ali, cavalos, carros, tropas, e cercou Dotã. E quando o moço de Eliseu, provavelmente o Geazi, levantou e viu em redor aquele mundaréu de soldados e de cavalos: ai, meu senhor, agora estamos fritos, estamos roubados, né? Esse Geazi não tinha visto já muitos milagres também? Tudo isso que nós falamos no início, se milagre aumentasse a fé, todos nós teríamos uma fé gigante. Cuidado com esse engodo aí. Cuidado com milagres, com sinais. Deus faz ainda hoje, faz, e eu creio nesse Deus que pode todas as coisas. Mas Ele faz quando isso vai fazer alguém crer nele. Para a glória dEle, em todo caso. Né? Às vezes até como juízo também. A pessoa não crê, e aí viu e não creu, e também para condenação. Mas tem um propósito. Tem um propósito. Quando a gente olha o Novo Testamento e os Evangelhos, nós vemos que Deus pensou em cada sinal ali, não é um arrodo. São sinais que tinham propósito para que creais no Senhor Jesus. E ainda hoje, e quando eu ouvi o meu irmão, domingo passado, falando da Índia, tem locais que Deus fala de forma mais intensa dessa forma, porque é a forma que Ele quer usar para que pessoas creiam nele. E haja diferença entre o Deus com minúsculo e Deus com maiúscula. O Espírito com minúscula, o Espírito Santo de Deus com maiúscula. Mas nós aqui, meus queridos, nós temos de sobra a palavra de Deus para ser lida, estudada, com liberdade de portas abertas. Nós já temos o que nós precisamos. Não espere sinais para crer. Já crê naquilo que você sabe. E nós cremos nesse Deus. E Geazi, então, mesmo tendo visto tudo aquilo que Deus já tinha feito, naquele momento ele também, né, as pernas balançaram. Mas olha que resposta bonita de Eliseu, e eu queria que você fosse com essa frase para sua casa: mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Se você tem o Senhor Jesus, você é maioria. Se você tem o Senhor Jesus, você está com a maioria. Porque Deus é todo-poderoso. Nós não precisamos de mais nada se nós temos a pessoa de Deus conosco. Mas o que precisou acontecer para que de fato esse Geazi cresce? Senhor Deus, abre os olhos dele. E eu temo que muitas vezes nossos olhos estão fechados, porque os nossos olhos espirituais são diferentes dos físicos. Os físicos enxergam o problema, enxergam um muro alto à nossa frente, mas Deus, Ele quer que nós enxerguemos os recursos de Deus, que são maiores do que os problemas, do que as dificuldades. E para isso é preciso que Deus abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos. Senão a vida, meus queridos, vai ser como um jogo de super trunfo. Meu filho tem alguns... Vocês conhecem o jogo de cartas, super trunfo? Tem uma série com aviões, ou com motos, ou com carros, e outras coisas mais. Como é que é esse joguinho? Então, eu escolho um item, por exemplo, cilindradas do meu, sei lá, do caminhão, né? Então, eu acho que as cilindradas, que é um caminhão potente e tal, então eu digo, olha, vamos apostar cilindradas. Aí eu ponho a minha carta, ele põe a dele, e a cilindrada maior vence. A vida cristã não é uma disputa de forças minhas com as forças do inimigo. Se fosse assim, às vezes eu ganharia, às vezes eu perderia. Porque às vezes a gente tem também, né, alguns recursos nossos. Mas a vida seria um risco constante se fosse limitada a aquilo que eu tenho, aquilo que eu tenho condições para vencer e para lutar. A vida cristã não é um joguinho de super trunfo onde um ganha e outro perde. Deus quer nos dar a vitória. E Ele deu os recursos. Ele é o Deus que pode tudo e que tem todos os recursos para que nós vençamos o inimigo. Porque Ele está acima e é maior do que o inimigo. Por isso, Ele responde a Geazi: não temas. Não temas. Se você está vivendo alguma situação que talvez seja, aos teus olhos humanos, intransponível, pode ser de saúde, pode ser de uma frustração, pode ser de um desemprego, pode ser um relacionamento, pode ser uma limitação física, mental, alguma coisa, um filho, uma filha. Se você olhar para o problema, você vai dizer, ai meu Senhor. Mas Deus está dizendo, não temas. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E, meus queridos, isso a gente só consegue quando Deus nos abre os olhos e que a gente enxerga um Deus maior do que aquele que a gente faz, mas aquele que Ele é realmente. O Deus que é, que pode tudo e tem todos os recursos para nos dar a paz em meio a essa situação. Nem sempre Deus muda aquela situação. Ele muda também, mas nem sempre. Mas Ele vai ter recursos suficientes para você viver com aquilo sem temor, mas com a paz no coração, com a garantia de que Deus é maior. É assim como o Senhor Jesus lá na cruz, dizendo, se eu quisesse, eu pediria para o meu Pai mandar milhares, milhões, bilhões de anjos e acabar com tudo, com todos vocês. Às vezes tem um propósito por tudo isso. Mas não podemos passar com esse propósito sem essa garantia de que Deus pode tudo e tem os recursos suficientes. Isso que nos traz tranquilidade. Porque aí a gente entende o seguinte, não, tem alguém que quer dessa forma e Deus que tem o controle e é maior, Ele pode a qualquer momento acabar com isso e vencer e me dar a solução de tudo isso. Meus queridos, que Deus abra os nossos olhos para que vejamos. Deus abriu os olhos do moço e ele viu o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Talvez um desses tinha levado Elias, né? Alguns anos atrás ali, né? Ele foi levado por um carro e cavalo de fogo. Talvez tivesse ali o representante, né, que fez esse transporte de Elias. E ele viu, então enxergou esses cavalos e esses carros, o exército do Senhor ali em volta. Aí eu acho que ele tranquilizou. É isso que Deus quer fazer hoje. Se você entrou pesado, pesaroso, com temor, com receio de alguma coisa, ore agora e diga, Deus, eu entrego isso nas tuas mãos e eu quero enxergar com os teus olhos esses recursos que o Senhor tem, esse exército tremendo que o Senhor tem à minha disposição. Faça isso agora e diga, Deus, abre os meus olhos, aumenta a minha fé, eu quero enxergar esse Deus que tudo pode e que tem todos os recursos para me dar uma vida em paz, sem temor, sem receio. E a história continua de que Deus, Eliseu, pediu para que esse exército ficasse cego. E aquele monte de soldados lá ficaram cegos. E um cego, coitado, né? Tem que ser guiado. E eles foram guiados até Samaria, até a capital. E ali depois Deus abriu os olhos deles. E já estavam presa fácil. Estava ali no coração de Israel, nas mãos de Israel. E o rei falou: Eliseu, posso matá-los? Devo matar? Ele falou: não, você vai matar quem você pegar com seu arco, com a sua espada. Esse aí você vai dar comida. Mas comida para o inimigo, né? E o rei deu um grande banquete. Esse é o versículo 23. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. E o terceiro ponto, vencer o mal com o bem. Foi completamente diferente daquilo que seria a nossa reação, pelo menos a minha, né? Agora já estão aqui, tentaram, não conseguiram, agora a gente dá um jeito neles. Pelo menos fazer escravo, né? Mas não, dá comida, dá pão e água. E o rei deu um banquete para eles. Mas foi a estratégia de Deus para que depois diz que não houve mais investidas na terra de Israel. Romanos nos fala que é o lema da ação bíblica para este ano: não te deixes vencer. Vamos lá, Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Vamos amar os nossos inimigos? Amar quem a gente ama é mais gostoso, né? Mais fácil. Amar o inimigo que faz a diferença. E aí a gente sabe que é bíblico, mas a gente também sabe que Deus, quando Ele pede alguma coisa, Ele também dá as condições para isso. E está aí o nosso desafio. Isso também é pela fé. Amar aqueles que talvez não demonstre tanto amor assim para conosco. Mas é a estratégia de Deus para mudar o cenário. O normal é o revidar, ou não tratar, pelo menos ser indiferente. Mas isso já é conhecido, porque o coração humano é igual e sabe fazer isso. O diferente é conseguir ter um amor, vencer o mal com o bem. E somente olhando para esse Deus que sabe tudo, que pode tudo, dependendo dele, tendo fé nele, é que nós vamos conseguir viver esse terceiro ponto. Que foi o que esse Eliseu, esse homem de Deus, conseguiu viver e conseguiu que esse rei de Israel também tivesse essa atitude. Mas esse rei, dá para ver que ele respeitava Eliseu, né? Porque era um homem de Deus. E o mundo pode te perseguir, pode fazer muita coisa conosco, mas se você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, vai haver alguma coisa da parte de Deus, porque Deus cuida dos seus. Ele os livra, Ele os protege. E eu creio firmemente num Deus que tem um cuidado especial para aqueles que dependem dEle e querem viver 100% nessa dependência. E dependendo dos recursos de Deus. Tire os olhos de sobre você e olhe para Deus. Fatalmente, você vai acabar olhando para os outros. E é o que Deus quer. Amor a Deus e amor ao próximo. Então, que essa história de 2 Reis 6 seja inspiradora para que você e eu vivamos olhando para o Senhor, crendo. O cristianismo, ele se apoia naquilo que Deus é. Naquilo que Deus é. É suficiente aquilo que Ele é. E Deus, além de ser tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos, Ele demonstrou aquilo que Ele é na pessoa de Jesus Cristo. E Ele já provou o Seu amor por você e por mim. Por isso que eu não preciso resgatar algum valor que esteja dentro de mim. Por isso, fazer um esforço para eu me valorizar não é o caminho, porque Deus já te valorizou ao máximo quando Ele deu Jesus Cristo. Sinta-se amado plenamente e de forma intensa, porque é assim que Ele provou o seu amor. Ninguém, penso eu, daqui daria a sua própria vida por um assassino, por um injusto. Talvez você daria a sua vida pelo seu filho, por uma pessoa boa, mas dar a sua vida por alguém que não é bom, eu acho que nenhum de nós seria capaz de fazer isso. Mas Deus fez isso. Então Ele já provou. E é nessa certeza que Ele quer que nós vivamos para Ele. Na certeza de um Deus que é aquilo que nós precisamos, um Deus que já mostrou seu amor, um Deus que tem todos os recursos. Oremos. Senhor Deus, nós te damos graças pelo Deus que nós temos, um Deus que sabe tudo, pode tudo, um Deus que nos amou, um Deus que se deu por nós. Obrigado, Deus, por essa história que nos relembra a importância, a necessidade e o dever de olharmos para o Senhor e não olharmos para as dificuldades, para aquilo que nos rodeia e olharmos apenas com os nossos olhos físicos, mas capacita-nos, Senhor Deus, a olharmos com os Teus olhos. Abra os nossos olhos, Senhor Deus, aumenta a nossa fé, que enxerguemos esse Deus que Tu és e os recursos que nós temos a nosso dispor. Que enxerguemos esse exército do Senhor, para que nós não temamos, mas vivamos de forma segura, tranquila, em paz, porque o Senhor está conosco. Senhor Deus, dá-nos essa visão renovada de quem Tu és e de que esse mesmo Deus está conosco. Estará ao sairmos desse templo, estará durante esta semana, naquilo que são os nossos desafios. Tua palavra nos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Guarda-nos, Senhor Deus, de tropeços, guarda-nos de cairmos. E obrigado porque tem um salmo que diz que o justo, ele não ficará prostrado, porque o Senhor o levanta, o Senhor estende a mão. E se nós caímos, Senhor Deus, obrigado porque o Senhor está ali do nosso lado para nos levantar e nos colocar em pé, para prosseguirmos essa caminhada com o Senhor. Ó Deus, que o nosso amor por Ti, nosso amor uns aos outros, seja uma marca forte e intensa neste mundo. E que os outros, ao verem o nosso viver, o nosso falar, eles reconheçam que somos discípulos de Jesus Cristo. Senhor Deus, nós confessamos quão pequenos e falíveis e finitos nós somos. Perdoa-nos, Deus, e socorre-nos. E abra esses nossos olhos para que a visão de Deus seja renovada e que nós não tenhamos medo, mas enfrentemos aquilo que o Senhor coloca nas nossas vidas como uma oportunidade de que a nossa fé seja provada, seja fortalecida. Porque nós queremos, Deus, com esta fé, agradar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.